esse desafio de ser remoto em primeiro lugar.
Vou falar um tema que eu sei que vocês adoram falar sobre.
É.
Ah, é mais produtivo do que presencial? Não é, cara. Tem que parar de buchitar, não é. O fato é que a gente cresceu 2/3 durante a pandemia, já era mais ou menos remoto, contratou remoto pra caramba, gente do mundo inteiro, a gente precisa de especialistas, pessoas que top 1%... que às vezes é um cara que mora do Texas, que tem um know-how específico que a gente precisa contratar, contratou remoto. Não tem, eu vou convencer o cara, agora vamos voltar pro escritório, se muda lá pra Curitiba. Seattle, né? Já era. O que todo mundo tem que entender é, sim, um lugar que você mais tem serendipity, que você mais vai se desenvolver em um time, se eu tivesse começando uma startup hoje, eu faria presencial. E presencial é a referência, é o benchmark, é 100% de produtividade. O que a gente conseguiu ao longo do tempo foi através de boas práticas de colaboração remota, comunicação, documentação, como a gente mede o sucesso das pessoas, avalia a performance. A gente conseguiu chegar o mais próximo possível da produtividade que você tem trabalhando dentro do escritório, mas é um gap que nunca vai ser 100%, ou me desculpe aí o pessoal que vende isso, não vai ser mais do que 100%.
Quais outras dificuldades e dores você vê desses empresários quando eles estão falando de transformação digital e implementar ferramentas como a Pipefy?
De um lado do extremo, tá a área de negócio que tá com um problema no colo,
tá,
e que é punido se não bater meta, é quem toma prejuízo na cabeça ou quem vai ouvir a bronca do cliente se a experiência não for boa. E esse extremo, ele conhece tudo sobre o problema e ele provavelmente também deveria ser a fonte das melhores ideias.
Perfeito.
De como resolver o problema. Só que o desafio é que esse pedaço aqui do cérebro, ele não conhece nada de tecnologia e ele não gosta de tecnologia. Ele ouve AI, ele não tá nem aí. Ele não quer saber o que é transformação digital, ele não quer saber o que é big data, ele não tá nem aí, não é nada tech savvy. No outro extremo da escala, tá o oposto exato disso, que é o cara do TI, que conhece de tecnologia, gosta de tecnologia, ficava antes só cilado dentro, mantendo o RP ligado.
Perfeito.
Dentro do time dele, que ele conhece muito, não só as potenciais melhores tecnologias, mas ele também conhece os problemas que podem acontecer quando a tecnologia é mal usada. Só que esse cara que tá no outro lado extremo da escala, ele não tem a mínima ideia das dores de negócio. E aí fica meio Stranger Things, os dois mundos que não se conversam,
uhum,
e um com uma visão completamente enviesada do outro. E às vezes chega até a ser uma relação conflituosa. E a maioria das empresas que tem uma dificuldade de se beneficiar com tecnologia, sabe o que que é? É quando um desses dois lados tenta ser herói.
Explica um pouquinho mais disso.
Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E hoje eu recebo aqui esse meu amigo, empreendedor serial, um cara que eu admiro muito, aprendo muito com ele, empreendedor Endeavor, que já teve aí algumas histórias de empreendedorismo, que é meu colega também no curso que estou fazendo lá em Harvard, no OPM, mas que, nada mais nada menos, fundou um dos maiores cases de sucesso de SaaS, software como serviço, aqui do Brasil. Alessio Alonso, fundador e CEO da Pipefy, prazer bater esse papo aqui com você, meu querido.
Valeu.
Bem-vindo.
Obrigado pelo convite aí.
Boa, finalmente saiu, né?
Saiu, né?
Faz uns dois anos já que a gente tá tentando. Boa. Galera, ó, tô muito animado com esse episódio aqui. O Alessio, ele vai falar aqui um pouquinho sobre como realizar a transformação digital na sua empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre as dificuldades e dores nesse processo, né? E também vai contar um pouquinho sobre a jornada empreendedora dele, sobre como ele começou, um pouquinho sobre o Pipefy, como o Pipefy se tornou esse case global. A gente estava conversando um pouquinho agora há pouco sobre os benefícios e os contras de ter, né, um negócio global. Então, ó, já pega a caneta aqui, pega papel também para anotar todos os insights que ele vai dar aqui para a gente. Galera, começando aqui, eu falo muito sobre a importância de você ter pessoas boas nos lugares certos, nas posições corretas na empresa e com bons processos, né? Então, sempre falo muito sobre isso, mas é muito difícil também de ficar só limitado a pessoas e processos. A gente sabe que o negócio, se você tem pessoas boas, processos bons, ele vai progredir, mas uma hora você vai bater num teto, né? E eu sempre falo nisso, né? Que é pessoas, processos e tecnologia. Você pega ali 20, 30% dos seus processos que mais dão trabalho para você, que dão 80% do trabalho para o seu time, coloca uma tecnologia, isso vai fazer com que o teu time seja 5 vezes, 10 vezes mais eficiente, né? E daí, eu tenho uma pergunta aqui para você, para a gente começar. Qual que, no teu ponto de vista, é o impacto das pessoas terem essa falta de tecnologia na empresa e como que isso pode impactar diretamente os resultados da empresa?
Cara, a gente lá no Pipefy, a gente vê muito essas dores do dia a dia. Eu acho que tem algumas consequências, assim. Primeiro é falta de competitividade, né? E lucratividade no negócio, na operação que o time, a empresa está tocando. Então, custo maior do que deveria ser, falta de agilidade da empresa responder à mudança de mercado, falta de agilidade em entregar o produto ou o serviço para o cliente. A qualidade do produto ou o serviço em si é super inconsistente, porque você fica confiando só em pessoas, né? Às vezes na memória das pessoas, para garantir que essa entrega de produto e serviço vai acontecer bem. Isso gera vários problemas de estabilidade. A gente vê muito problema de SLA, né? Instabilidade, assim, cliente, pô, às vezes demora pra caramba, perde pedido, e tudo isso acaba afetando a competitividade do negócio, né? E é legal que a gente atende todo tipo de setor, às vezes vários concorrentes, a gente vê a diferença de quanto mais ou menos tech-enabled a empresa é. Entre todas as camadas dela de execução, parece uma incrível coincidência, mas quem é mais esperto em relação a isso, você vê que o cara tá crescendo, tá ganhando margem, tá crescendo, né? Com certeza tem um ponto em comum ali de você conseguir saber extrair valor disso. E eu acho que isso está acontecendo em todo o setor. Não é só em empresas que já está bem mais avançado, mas hoje empresas ou funções mais tradicionais que historicamente não se beneficiavam de tecnologia, agora a gente está vendo também essa transformação acontecer.
Pô, cara, sim, isso é um negócio que quando você olha o mundo como um todo, né? Você olha que aqueles países que são mais competitivos, eles acabam começando na frente a ganhar eficiência, né? Uma das teses que a gente tem aqui no G4 é muito sobre isso, né? A gente é um país que a gente tem um alto desemprego, se você comparar com os Estados Unidos, que é um país de pleno emprego, mas quando a gente olha o macro do Brasil, a gente tem um desemprego alto, na casa de 9, 10%, já foi mais alto, já foi mais baixo, né? Mas quando você vem para o micro, para alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, você tem ali um desemprego de 3%, né? Que basicamente é um pleno emprego, é um estado muito parecido no fim do dia com aquilo que acontece nos Estados Unidos. E o que acontece quando você tem um pleno emprego? O que acontece é que as empresas que têm mão de obra desqualificada, né, que elas necessitam dessa mão de obra desqualificada, acabam não conseguindo achar essa mão de obra. Por quê? Porque é caro para ela rodar a operação dela com uma mão de obra desqualificada. E o que faz com que ela se force a ganhar eficiência? E quando ela se força a ganhar eficiência, basicamente ela está subindo uma barrinha de eficiência, né, onde ela precisa melhorar as pessoas que ela tem lá, pagar melhor para elas, melhorar os processos e colocar tecnologia para que aquele time, mesmo sendo mais enxuto, entregue muito mais valor, que é o valor no fim do dia que ele vai gerar para o cliente final e poder capturar, né, e se manter no mercado. Então, quando a gente vê países como os Estados Unidos, onde a competição é muito grande, que você tem um pleno emprego, esses países aceleram muito a eficiência e muitas empresas que não conseguem se reinventar e até, né, seguir nessa transformação digital, ou digital, de processo, mas não conseguem amadurecer internamente, elas vão ficando no caminho, né? No fim do dia é como se todo mundo estivesse num lago ou numa piscina alta e essa água vai subindo na piscina. E se você não coloca coisa debaixo do seu pé para você conseguir respirar, ou se você não sabe nadar, você vai morrer no caminho. Então eu vejo que no fim do dia, quando a gente fala de colocar pessoas boas nos lugares certos com processo e tecnologia, faz que sua empresa, de fato, aumente a eficiência. Aumentando a eficiência, você vai poder, com um time menor, entregar mais resultado, com o que faz que você consiga reinvestir esse resultado nos lugares certos. Então, acho super interessante o motivo, o porquê a Pipefy iniciou, né? Que de fato é conseguir as empresas de uma maneira simples, no code, né? Sem precisar codar, e de uma maneira, ou low code, né? Ou com muito pouco desenvolvimento, você empoderar os times de negócios a que eles construam os seus, que eles peguem os seus processos e adaptem para um sistema que vai dar muito mais previsibilidade de SLA, de qualidade, tudo isso. Mas eu conheço muito bem o Pipefy, né? Imagino que tem um monte de gente que está ouvindo a gente que também conhece, mas deve ter alguns desavisados que não conhece o Pipefy. Então conta um pouquinho aí para a gente o que vocês fazem, como vocês solucionam isso, um pouco dos exemplos dos clientes que vocês têm, só para dar um pouco de contexto aí, mini pitch para a galera que está ouvindo a gente.
Ah, legal. Basicamente, a gente ajuda essas empresas a digitalizar e automatizar os seus processos de back-office. E o benefício que as empresas geralmente têm em relação a isso é redução de custo, melhoria de qualidade no atendimento e mais controle sobre a operação, né? De conseguir ver, de fato, onde investir, onde precisa melhorar o processo, porque a gente dá muita transparência e agilidade também para conseguir implementar novas melhorias em cima desse processo que você começa a passar a enxergar.
Uhum.
O ponto que eu acho que o que foi o grande driver de crescimento do Pipefy é pensar que assim, a transformação digital já aconteceu há muito tempo atrás. Quando a maioria das empresas começaram a colocar RP, elas falaram assim, nossa, não dá para continuar operando com planilha ou a forma como a gente fazia isso. E elas, né, todo mundo hoje é igual pagar luz, você precisa ter um RP. Essa foi a primeira onda da digitalização das empresas. Mas quando você olha na execução do que acontece dentro do negócio, em todos os touch points que você tem com o teu cliente ou com os teus fornecedores, para do momento que você recebeu o cliente, esse cliente recebeu o que ele espera e você receber o teu faturamento, o teu lucro lá no final do resultado, você tem que executar. Você tem que entregar muita coisa. Muita coisa precisa acontecer, seja com conteúdo, igual no caso de vocês aqui, seja com bens que precisam ser entregues na casa do cliente dentro do SLA, com custo competitivo, e é ali que as empresas estão, eu posso falar assim, segunda, terceira onda da transformação digital, que é olhar todos esses processos que todos os departamentos da empresa têm e começar a embedar tecnologia e agora inteligência artificial para ganhar velocidade, qualidade e redução de custo em cada um desses pontos da execução que você tem dentro da operação.
Porque, normalmente, quando você pensa no RP, ele só faz uma parte do seu negócio. Ele não faz todas essas outras partes, né? Ele vai fazer uma parte de garantir que se você tem estoque, né? Se você seja um varejo, tem estoque, que o estoque está bem contabilizado. Toda vez que você faz uma venda, esse estoque dá baixa lá no seu RP, que você tem o teu cadastro de cliente. O RP vai garantir coisas mais básicas para que você consiga colocar em ordem a sua empresa. Agora, ele não vai, né, te ajudar no fim do dia, alguns sim, mas a maioria mais simples não. Ele não vai te ajudar a falar, beleza, fiz a venda. Agora, como que eu acompanho esse pedido durante toda a evolução dele, até chegar no cliente, até dar o período de troca, até caso o cliente quiser fazer a troca, ele voltar. E daí você acaba tendo vários sistemas separados que cuidam de pedaços do seu negócio, às vezes não se conversam, e ou as pessoas controlam isso, né, em pedaço de papel, que nem você falou, ou em planilha de Excel, né? Não tem problema nenhum, já é melhor do que o pedaço de papel. E daí, nessa história que você trouxe aqui, né, eu vejo que tem muitos empresários, empreendedores que são mais das antigas gerações, mais old school, que eles acabam, né, começaram há muito tempo atrás e continuam fazendo do jeito que sempre fizeram. Seja anotando no pedaço de papel, seja colocando no Excel, né? E eles acabam tendo resistência às mudanças, né? E daí muitos deles passaram por essa primeira onda de digitalização, pelo menos ter algum sistema onde ele consegue cadastrar cliente, cadastrar estoque, emitir uma nota fiscal, garantir que ele está pagando imposto, etc. Ou pelo menos facilitar a vida dele para mandar para um contador. Mas ele acabou não digitalizando o resto da empresa. E daí ele fala, pô, quero digitalizar, quero colocar mais tecnologia aqui, né? E ele vai lá, pega aquele processo, começa a colocar tecnologia, mas alguns processos ele não quer colocar tecnologia e continua fazendo como ele fazia antigamente. Pelo que você tem visto dos clientes que você atende, sejam os grandes, os médios, mas principalmente os médios e pequenos, né? Você vê muito isso, que tem clientes que colocam a plataforma, usam o Pipefy, mas ainda tem coisas que eles fazem no pedaço de papel? E se sim, isso pode conviver junto ou não, não é o ideal?
Não é nem pode, deve conviver junto. E depende da natureza e a criticidade daquela atividade que você está desenvolvendo dentro do teu negócio. E é legal que você trouxe esse ponto, porque o erro muito comum do gestor novo, quando ele é promovido, ou a pessoa está infeliz com o resultado, ele pensa, eu preciso comprar tecnologia tal. Agora eu preciso usar a inteligência artificial. E aí, incentivado e animado com a solução, não entende direito o problema e sai aplicando aquela solução, aquele software, aquela tecnologia para todo tipo de coisa que não teria necessidade dentro do negócio.
Ele usa a tecnologia como fim e não como meio.
Exato. Então, eu sempre falo assim, cara, você tem certeza que você precisa parar para engessar ou investir de verdade em tecnologia para fazer automação desse processo? Depende. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente atende back-office de maneira geral, de RH, operações de finanças, operações de atendimento ao cliente. Se você é, por exemplo, uma empresa de 10, 15 funcionários, uma imobiliária, você provavelmente não tem um fluxo intensivo de contratação de colaborador e demissão de colaborador.
Perfeito.
E talvez reter esses colaboradores não seja um problema para você. Agora, se você é uma rede de varejo, que você tem 40 lojas e historicamente o turnover do setor é 40%, e você tem que contratar um pool de temporários enorme para as vendas de final de ano, tem uma solução de tecnologia para você fazer contratação, para você fazer seleção, onboard, treinamento desse colaborador, faz toda a diferença para você ser competitivo ou não em relação aos seus concorrentes. Perfeito. Então, o principal fator que eu digo, quando a gente está conversando e educando poucos clientes em relação ao entendimento do problema e como você usar a tecnologia para resolver o problema, é um problema relevante que custa muito para a empresa ou é um problema que pode dar muito lucro para a empresa?
É um gargalo. Ele é um gargalo de alguma maneira?
Segundo ponto, qual é a frequência com que isso acontece? É uma coisa que acontece com frequência transacional e que você precisa... Se acontece muito isso, você precisa garantir que a experiência seja exatamente a mesma.
Previsibilidade, nesse caso.
Previsibilidade e frequência mesmo. Perfeito. Porque, assim, se você é um luthier e você fabrica 4 violões artesanais por ano e você vende por R$500 mil cada um desses violões, é diferente do desafio do cara que está fazendo lâmina de barbear.
Perfeito.
E precisa vender milhares de lâminas de barbear. Então... alguns processos permitem que você seja mais artesanal e você dependa um pouco menos de tecnologia para ser competitivo. Outros, é a diferença entre você sobreviver daqui a 10 anos ou não. Então, a dica que eu dou é pensar muito nisso, assim, que processos que me doem muito e me custam muito e, de fato, aqui, se eu usar a tecnologia, eu consigo sair muito na frente, ou de ter uma estrutura de custo muito melhor, ou de ter uma experiência para o meu cliente drasticamente melhor também. Acho que essa... é um pouco do princípio que a gente compartilha lá.
Boa. E além, né, dessas dores ali que você vê e dificuldades que você vê e que você tenta educar o mercado quando você está falando sobre implementação de ferramentas, de tecnologia para, de fato, melhorar esses processos, ter previsibilidade, o lugar certo, será que para esse processo eu uso ou para outro eu não uso? quais outras dificuldades e dores você vê desses empresários quando eles estão falando de transformação digital e implementar ferramentas como a Pipefy? Tem outros além desse, de saber claro qual que é o problema? Será que faz sentido para esse problema? Tem alguma outra grande dificuldade que você vê na hora da implantação? Cara, ou dor que ele tem?
É um princípio com facilidade com tecnologia e adoção. E o maior conflito que a gente vê é como se fosse dois mundos yin e yang, que são quase que dimensionalmente opostos, assim. De um lado do extremo, tá a área de negócio que tá com um problema no colo.
Tá.
E que é punido se não bater meta, é quem toma prejuízo na cabeça, ou quem vai ouvir a bronca do cliente se a experiência não for boa. E esse extremo, ele conhece tudo sobre o problema, e ele provavelmente também deveria ser a fonte das melhores ideias. Perfeito. De como resolver o problema. Só que o desafio é que esse pedaço aqui do cérebro, ele não conhece nada de tecnologia. E ele não gosta de tecnologia. Ele ouve AI, ele não tá nem aí. Ele não quer saber o que é transformação digital, ele não quer saber o que é big data. Ele não tá nem aí, não é nada tech savvy. No outro extremo da escala, tá o oposto exato disso, que é o cara do TI, que conhece de tecnologia, gosta de tecnologia, ficava antes só oscilado dentro, mantendo o RP ligado.
Perfeito.
Dentro do time dele, que ele conhece muito, não só as potenciais melhores tecnologias, mas ele também conhece os problemas que podem acontecer quando a tecnologia é mal usada. Só que esse cara que está no outro lado extremo da escala, ele não tem a mínima ideia das dores de negócio.
Perfeito.
E aí fica meio Stranger Things, os dois mundos que não se conversam, e um com uma visão completamente enviesada do outro, e às vezes chega até a ser uma relação conflituosa. E a maioria das empresas que tem uma dificuldade de se beneficiar com tecnologia, sabe o que que é? É quando um desses dois lados tenta ser herói.
Explica um pouquinho mais disso.
Quando tecnologia acha que sabe o que está acontecendo e sabe qual é a melhor solução, quantas empresas você vê aí com projetos de instalação de sistema de ERP que deu errado depois de 1, 2 anos?
A grande maioria.
E todo mundo fala, tá vendo? Olha aí, olha aquele sistema lá, falei que não ia funcionar. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da tecnologia, mas não entendiam ou a realidade do negócio, mas principalmente não entendiam e não engajavam as pessoas que iam usar aquela tecnologia no dia a dia.
Perfeito.
O outro extremo, que está acontecendo agora muito com AI, por exemplo, é a área de negócio de tentar bancar de ser herói. Aí o cara pega dado sensível da empresa, vai lá no chat GPT e joga no ventilador, e corre um risco danado. Então, esses dois extremos que a gente vê que acaba gerando conflito. E é o mais comum. Todo mundo tem história triste, assim, desses projetos de inovação que acabaram virando elefante branco e ninguém conseguiu adotar.
E qual conselho você dá para essa galera? Como que você viu os casos de empresas que tiveram mais sucesso numa implantação ou numa transformação digital bem feita?
Nossa, cara. Aí eu tenho, assim, várias coisas que a gente vê.
O que são as melhores práticas quando você pensa, putz, eu vou entrar nesse cliente, esse é o meu sonho de cliente para entrar, porque, putz, esse daqui eu sei que vai dar certo, e tá aqui as melhores práticas que eles fazem. Porque eu entendi que você tem os dois extremos, que tipicamente só acontece porque eles não se conversam, e eu imagino que o oposto disso seja quando esses dois extremos se aproximam, existe uma convivência, um respeito e uma conversa que um entende como ajuda o outro, o negócio tentando educar tecnologia e tecnologia tentando educar negócios, né? E no meio talvez você tenha ali um time de product owners, product managers que fazem muito bem esse Chinese Wall, nem Chinese Wall, né? Mas talvez muito mais um lugar que eles recebam todo mundo e eduquem todo mundo para que sirvam mais como tradutores, né? De um lado para o outro, porque essa é a dificuldade, como você pega o que alguém está falando para traduzir para outro lado e vice-versa, né? Quais são as melhores práticas ou recomendações que você dá caso a empresa da pessoa ali que está, do empreendedor que está ouvindo a gente, vá passar por uma transformação digital ou quer implementar mais ferramenta? Qual dica que você dá para ele fazer isso bem?
Cara, eu vejo claramente alguns padrões, tá? A gente atende para os bancos, a gente atende todo mundo, mas esses bancos mais novos, mais ágeis, né? Um bancão de investimento, parceiro de vocês, sempre está aí com coisa, ou o roxinho lá que todo mundo usa, né? O que a gente vê de diferencial? São alguns comportamentos, mindsets e a forma como esses times colaboram. Para começar, esses times trabalham com uma abordagem cross-funcional e eles colocam na mesma sala pessoas exatamente com backgrounds diferentes que conseguem ter uma visão 360 sobre o problema e sobre possíveis soluções para aquele problema do ponto de vista tecnológico. Então, geralmente, times cross-funcionais, para resolver um problema específico, tendem a dar mais certo.
Então, um time cross-funcional, basicamente, é um time que você vai colocar lá uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de negócios, uma pessoa, talvez, de produto, e esses três vão conversar bastante para conseguir chegar na solução.
É, e olha lá, produto, a gente que daí é produteiro, né, tem uma abordagem mais sofisticada, mas pensando em dia a dia, melhoria contínua, dentro da operação, às vezes nem precisa de produto, mas é importante ter uma pessoa com o viés da solução, da tecnologia, e uma pessoa com entendimento profundo do problema. É, primeira coisa, né, ou essas duas, no mínimo, e ou algumas pessoas que conhecem muito, ou do cliente, ou muito da dor, ou que é um problema jurídico, pô, coloca alguém grande do legal ali para resolver. Às vezes, depende muito do que aquele problema está demandando e quem são os stakeholders impactados por aquilo.
Então, basicamente aqui, o que a gente está falando é assim, traz o problema.
É.
Qual problema eu quero resolver?
É.
Porque muitas vezes, quem sabe o problema e quer imaginar a solução, que no caso você falou que é o herói, ele imagina a solução errado porque ele tem uma visão muito fechada, né? Que nem aqueles cavalos que andam na cidade que tem aqui, né? Sabe, aqueles tampões para se distrair. Essa é a visão de mundo dele. É muito pequena. Ele não entende de tecnologia para entender tudo que dá para fazer. E quando você coloca a pessoa de tecnologia que não entendeu, na verdade, o escopo inteiro do problema, ele vai falar, cara, quero resolver isso pensando no longo prazo e como ser escalável. E às vezes você não precisa ser escalável no longo prazo, porque o problema é importante, mas é pequeno. Então, na verdade, aquilo que poderia ser resolvido em uma semana demora às vezes um mês, dois meses de programação para resolver algo que você poderia ter feito em uma semana e já resolvido.
Já era suficiente.
90% do problema que era o suficiente para os próximos meses e anos.
Pelos olhos do cliente, que é quem você precisa satisfazer, que tem uma expectativa, era suficiente.
Perfeito.
E não precisava
era
de nada.
Era good enough, bom o suficiente.
Que é o que você tem que entregar pelos olhos do cliente. E aí você entrou no segundo ponto, que é o padrão que a gente vê. Times muito bons e que tendem a usar a tecnologia melhor, eles focam no problema antes de pensar na solução. É, e eles focam em entender o problema. Primeiro, qual é a jornada de ponta a ponta do que a gente chama de value stream, né? Que é a cadeia do que precisa acontecer passo a passo até o cliente receber o que ele tem de expectativa. Ah, tá onboardando com o colaborador? O que acontece de ponta a ponta? Tá entregando produto e serviço para o cliente? O que está acontecendo de ponta a ponta? Uma vez que você projetou esse value stream, o caminho feliz do que deveria acontecer, você fala, tá bom, mas shit happens. Em cada etapa dessa execução do teu value stream, o que está atrapalhando o teu resultado? É gente que está esquecendo de fazer alguma coisa que deveria fazer? É alguém que está gastando muito tempo fazendo trabalho manual e que isso está consumindo recursos da empresa? É algum possível retrabalho que você está tendo sempre? É um problema com a entrada de matéria-prima e a matéria-prima está dando problema e você tem que refazer o produto, ou vai para o cliente aquele produto com um problema e ele reclama, aí ele fica insatisfeito, esse produto volta para a tua linha. É, uma vez que você desenhou o que tinha que acontecer, você faz um brainstorm dos possíveis problemas
que estão ocasionando
impactam negativamente aquilo.
Perfeito.
É, tem um fluxo de contas a pagar. É um fluxo de pagamento de fornecedor. Tem um caminho feliz.
Uhum.
Mas o que acontece, por exemplo, que é sempre? Para o negócio, manda para o compras pagar em cima da hora. Ou
Perfeito.
Já manda com a nota vencida. É, área de compras paga a nota errada. Ou paga uma nota que vem de uma fraude lá, que passam para o cara paga porque achou que...
Que era alguém importante mandando.
Que alguém importante mandando. É, área de compras e jurídico demora para pagar o fornecedor e a empresa acaba pagando multa. Ou você tem um contrato de prestação de serviço, chegou na hora da renovação, ninguém viu.
Renovou automático.
Renovou automático. Então, assim, você pensa tudo que pode dar pior, pode dar ruim. A partir do momento que você entendeu e fez o brainstorm dos problemas, você não parte para a solução ainda.
Tá.
Você para para pensar. Quanto que me custa, em média, cada um desses problemas? E de quanto em quanto tempo eles acontecem?
Perfeito.
Aí você vai pegar algum desses problemas específicos, geralmente o mais doloroso ou que custa mais e que tem relevância para o teu negócio, e geralmente você vai pensar, é um problema que eu consigo resolver rápido? É um problema que eu consigo fatiar ele e numa dessas fazer entregáveis menores e usar uma abordagem ágil para conseguir entregar uma experiência melhor para o meu cliente?
Uhum.
A partir do momento que você identificou, entendeu quanto que custa, aí sim, e priorizou, só depois e priorizou, você vai para a terceira parte, que é, vamos pensar em solução para isso aqui?
Perfeito.
E em vez de casar com a primeira solução, ah, eu preciso de ar no meu negócio. Ah, agora saiu tal vendor, eu preciso usar essa tecnologia. Não. Que problema que você tá cá? Quanto que custa esse problema? Quais são as outras alternativas ou possíveis soluções para você resolver esse problema? Aí você começa a ficar inteligente na hora de escolher a solução. E acho que a gente vê esse padrão. Times que têm esse nível de maturidade, de pensar um pouco a cada step do que está fazendo, na hora de pensar em investir em tecnologia, que extrai o melhor retorno. E aí tem outras coisas que são universais, assim, que é um time de tecnologia que ele tem a tecnologia certa para atender bem a área de negócio. Em vez de ele só ser um gatekeeper do RP, ele sabe que a área de negócio vai usar a tecnologia, ele gostando ou não. Então, ele já se posiciona em criar um bom relacionamento, perguntando para a área de negócio, cara, que desafio que você tem? Deixa eu te mostrar aqui fornecedores que podem fazer sentido. O que, que você pode resolver da informação? Quer usar uma tecnologia, um chatbot numa dessa para fazer um job description numa vaga que você pode publicar? Beleza, pode ir até lá no ChatGPT, se você quiser. Uhum. Agora, se for informação nossa de folha de pagamento, peraí. Então, essa parceria e essa relação simbiótica, ela é super importante, é o que faz a diferença também.
Legal, muito bom. Galera, olha só, não esquece de seguir a gente no Spotify e avaliar a gente lá com 5 estrelas para ajudar que a gente continue aí no top dos podcast de negócios aqui do Spotify. Também vai lá e aciona o sininho para toda vez que a gente tiver um episódio novo, você ser avisado. Agora vamos falar um pouquinho mais, né, da Pipefy, que é um case aí de super sucesso. E muitas vezes eu vejo ali os empreendedores que estão começando, ou mesmo aqueles que já estão na estrada, né, eles estão ali com um monte de problema, um monte de desafio, sem perspectiva até, e eles olham para você e falam, caramba, meu, esse cara tá num lugar muito distante do que eu tô hoje, né? Ele tá lá na frente, pô, será que um dia eu chego lá, né? Só que a gente sabe que a sua jornada, assim como de todo empreendedor, começou, cara, por Nossa baixo, senhora. Por alto, altos e baixos, montanha-russa, né? Maluquice. E antes do Pipefy, você teve outro negócio, né? Eu lembro que você me contou um pouquinho disso, você vendeu esse negócio, ficou ali um pouco frustrado até como acabou. Como que foi esse período do começo, do início da tua jornada empreendedora e como isso se conecta com o Pipefy?
Cara, super legal essa pergunta. Minha primeira empresa era um marketplace de serviços. Era como se fosse um Expedia, só que em vez de você comprar hotel mais barato do que no preço de balcão, você procurava pelo estabelecimento como se estivesse num guia local e comprava o produto ou serviço que você precisava com um desconto abaixo do preço de balcão. Não igual compra coletiva, 70% oferta do dia, era uma oferta perene que ficava lá, 30%, às vezes 40%, dependendo do fornecedor que estava ali.
Mas era mais varejo.
Isso. Varejo, total varejo.
Ah, então, loja de roupa, um serviço de cabeleireiro...
Muito prestação de serviço local, assim, troca de óleo, tá. Serviço estético, pô... Cara, o que a gente vendia de cento de coxinha?
De coxinha, coxinha, sem coxinha.
O aniversário de criança, happy hour da empresa. Legal. Cara, eu tinha um fornecedor que tinha uma fábrica para atender a gente, era super legal. E aí esse era o guia local.
Chamava guia local?
Não, o nome da empresa era Acesso Zero.
Acesso Zero.
Acesso Zero. Horrível o nome, né? Estamos aprendendo a melhorar. Negócio deu super, assim, em pequena escala certo nas primeiras fases. Então, a gente cresceu, chegou a ter ali 1 milhão de usuários, expandiu para algumas praças. Só que aí eu vi, né, aquele maremoto de concorrência vindo. De um lado, né, o Yelp falando que ia chegar no Brasil, do outro lado, os clubes de compra, Peixe Urbano, Groupon, já começando a lançar guia local. E aí... by the way, né? Até então a empresa já estava começando a gerar caixa, né? Ego alto, falava, não preciso investidor, tô aqui, tô bem e tal, tô bem cedido, ó, que bonitão, tô indo aqui na Federal onde eu estudei, da palestra, sabe esse tipo de coisa, né? Sim. Ego é foda. E aí, cara, a gente foi atropelado pelo mercado, mas de um jeito, assim... Nossa, a hora que a gente falou, foi se mexer, não, vamos levantar capital para abrir outras praças, acelerar. Eu lembro que o Anderson Tess, da Redpoint, que é um dos nossos investidores hoje no Pipefy, ele falou assim, olha, cara, eu adoro você, eu adoro o time. Vocês estão fazendo execução impecável, só que essa festa tá too late. Tem muita gente hipercapitalizada e mesmo quem ganhar nesse mercado vai ganhar perder. Porque vai sobreviver. Não. Vai ser uma briga pesada aqui de foice.
Quem que era? No Groupon, Peixe Urbano?
Nossa, Groupon, Peixe Urbano. Aí tinha o Apontador, que foi comprado pela Movile. Todo mundo, né, querendo entrar nesse setor na época. Então, a gente não conseguiu levantar capital. E aí, ele ainda falou pra mim, falou assim, olha, eu acho que você não vai conseguir levantar capital, mas se quiser vender o negócio, me avisa que eu sei como vender. E aí, eu teimoso, fui lá, fiquei mais uns 6 meses tentando levantar capital. A gente não conseguiu. Uhum. Na época também a gente não passou na Endeavor com essa primeira empresa. Foi um shit show, assim, sócio brigando no meio do painel e tal. Foi bem traumático. E aí eu voltei pro Anderson e falei assim, cara, tô jogando toalha. Eu vou aproveitar que o negócio ainda tá sexy, tá bom, tá legal. Vou vender. E ele falou assim, cara, eu fui CEO do Apontador, meu. Não sei o que você tá fazendo exatamente. Se eu te apresentar pra eles, cara, eles vão te comprar na hora. Do dia que ele apresentou e a gente teve a primeira conversa pro deal ter sido fechado, foi 2 semanas.
Caramba!
Foi muito rápido. Tinha muita sinergia, fazia muito sentido. Por um lado foi legal, porque a gente fez o ciclo inteiro empreendedor de vender empresa, mas por outro, cara, assim, por N motivos foi uma frustração, porque o negócio poderia ter sido muito maior, até hoje ainda acho que poderia ter sido muito maior, se eu tivesse uns 10 milhões de dólares e tempo sobrando, eu voltava para esse negócio. E principalmente lá, eu vi o quão importante cultura, e que não é uma cultura boa ou ruim, é a cultura alinhada à sua forma de decidir, operar, trabalhar no dia a dia. E lá que eu tive o insight do Pipefy, porque eu tinha um ano para atingir o meu earnout e várias coisas que eu precisava implementar dentro da operação deles, que era muito maior que a nossa. E o back-office era um desastre, a gente não tinha tecnologia. Porque, imagina, um guia local é uma empresa de mídia que cobra mensalidade para alguém anunciar. Você vira um e-commerce. Você vira um e-commerce. Você tem que subir os SKUs do prestador de serviço, você tem que vender, o cliente tem que pegar o voucher, ser atendido, ele vai reclamar, tem transação de cartão de crédito. É outro monstro. E, cara, eu lembro que tinha um monte de coisa que eu precisava implementar, aí eu chegava com o IT, olha, vou marcar a reunião aí daqui umas 2 semanas, que daí a gente entende a tua necessidade aí. Aí esperava 2 semanas, rolava a reunião. Olha, isso aí vai demorar uns 6 meses para implementar, viu? E eu preciso de uns 200 mil para usar de parceiro de tecnologia, porque vai ter que comprar um módulo do não sei do que, ou vai ter que comprar mais licença aqui, uma solução que a gente tem que é mega cara. Eu falava assim, pô, meu, você tá pedindo 8 meses para implementar um negócio que eu tenho 12 para bater a meta de tudo, que tem que estar implementado. E foi lá que eu vi que, apesar de existir tecnologias muito boas e muito parrudas já, há anos no mercado, a maioria dessas tecnologias, elas eram boas para projetos grandes e complexos.
Perfeito.
Mas quando você pensava em processos de nível departamental, fluxo entre vendas e atendimento, área de atendimento do cliente, RH, compras, que tem vários desses processinhos internos, dezenas de processos, cada um desses times, eles não tinham uma ferramenta que fosse ágil, rápida e fácil de ser implementada, que eles conseguissem fazer a digitalização e a automatização dessas coisas dentro do ambiente de trabalho. Então, meio que foi um trauma, assim, sabe? De eu ter ali sofrido pra caramba, que eu pensei, cara, eu acho que mais gente tem esse problema. E foi lá que a semente do Pipefy foi plantada e...
E disso até começar o Pipefy, quanto tempo foi? E, principalmente, né, você teve essa primeira jornada que você criou um negócio, deu certo, gerou caixa, talvez você não conseguiu captar o dinheiro que você precisava pra competir, porque o cenário de competição mudou muito, né? Mas você aprendeu muito, né? O que que mudou, né, na tua cabeça e na tua mentalidade de quando você criou o Acesso Zero para quando você criou a Pipefy? Como que isso ajudou no sucesso do Pipefy depois?
Cara, eu acho que para começar, Primeiro foi um trauma pessoal muito grande, assim, né? Eu sempre conto a história, a metáfora do jogador de futebol, assim, não querendo ofender ninguém, mas na época eu me senti um jogador do... Puta, que tá lá naquele clubezinho de futebol...
Quarta divisão.
Quarta divisão, ganhando menos de um salário mínimo em casa, com uma TV de tubo e
antena.
Uma antena ali com um bombril para tentar fazer o sinal pegar, eu tentando para assistir a final da Champions League. E a sensação que eu tinha é: eu nunca vou disputar uma Champions League na minha vida como jogador. E você sentir que você é o plano C ou D da tua vida, cara, é muito ruim. É muito ruim. Então, eu acho que o que é ter passado por isso e ter frustrado. É, porque também não foi uma venda tudo maravilhoso. A galera vê na imprensa, acha que é tudo perfeito, mas pessoalmente também foi uma fase muito difícil. É, eu falei assim, cara, se eu for empreender de novo, cara, eu vou dar win. Eu vou trazer os melhores investidores, eu vou trazer as melhores pessoas que eu consegui encontrar. E pode ser que eu vá implodir essa empresa aqui. E ela vai dar bem errado. Eu vou bater na curva 160, mas eu não vou entrar menos 160. Dessa vez eu quero ser o gorila que vai atropelar e que quando entrar numa concorrência, os concorrentes vão ter medo, que vão saber que a gente é muito bom no que a gente faz, que a gente é impecável ponto a ponto do que a gente entrega na experiência para o nosso cliente. Então isso foi primeiro essa grande mudança de mindset, assim. Então não foi uma sensação de vingança, mas foi assim, tipo, now it's my time.
Uhum. Já paguei o preço, já passei no estágio.
Já passei o estágio.
Já passei o trote aqui, já feito. Guardando pra cima.
Já passei o trote. E segundo ponto que eu acho que foi fundamental foi trazer pessoas pro time que acreditavam nessa visão que naquele momento era quase jocosa. E achavam ridículo. Assim, nossa, um bando de brasileiro vão fazer software a nível global para vender pro mundo inteiro, para concorrer com Google, concorrer com Oracle, concorrer com Salesforce, com ServiceNow. A maioria das pessoas é conservadora e fala, nossa, esses caras estão malucos. Mas dentre esse pool de gente, tem gente que fala, cara, gostei dessa briga de Davi contra Golias aqui.
Vambora.
Também vambora, eu acho que dá. Isso fez toda a diferença.
E da onde surgiu essa ideia de ser global? Por que você falou, pô, vou ser global e não vou ser só atender o Brasil?
Depois que eu vendi o Apontador... Eu fiquei um tempo sendo conselheiro de algumas empresas e estava dando consultoria de produto, que eu sou produtor, você sabe, o que eu gosto, né? Tecnologia do Pipefy, quase tudo que vocês veem lá tem muito da minha
seu
atuação ainda. E eu trabalhava com uma aceleradora israelense chamada Nestec, na época, dando consultoria de produto para eles e também ajudando eles a lançar alguns produtos que eles queriam trazer aqui para o Brasil. E aí, num jantar, sabe aquele papo de jantar de quebra-gelo? Assim, como é que vocês são uma potência tecnológica, sendo que vocês, né...
São desse tamanho.
E ele falou assim, a gente tem 8, 9 milhões de pessoas, a gente tá em guerra com os nossos vizinhos, a gente não tem mercado local, então todo empreendedor israelense, ele sabe que se ele quiser vender, ele tem que ter uma ideia que é boa o suficiente para ser competitiva nos Estados Unidos, na Europa, e ele tem que pensar isso desde o dia 1, e ele sabe que ele tem que ser muito melhor que os concorrentes locais. E é o problema do ovo de galinha, justamente por causa de todas essas restrições, que quando a gente tira uma ideia do papel e ela começa a funcionar, a gente é global desde o dia 1. E a gente tá pronto para escalar, tá pronto para vender para o mundo inteiro, tá acostumado a lidar com todo esse tipo de adversidade. E aí ele na mesa, na frente de um monte de gente, falou assim, agora vejam vocês brasileiros. Vocês têm uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Vocês têm a barreira da língua. Vocês têm a barreira da burocracia de vocês. Vocês não são o maior mercado do mundo no dia 1 que todo mundo vai entrar para competir. Então vocês têm um ambiente artificial temporário que coloca vocês numa zona de conforto e sempre faz com que vocês tenham baixíssimas expectativas do que vocês podem fazer. Porque você consegue ficar rico vendendo localmente. Seja no Brasil, numa Rússia da vida, numa Índia da vida. E aí ele virou para mim e falou... Que ali que foi o... Dessa vez eu vou atropelar, né? Ele falou assim, me diga o nome de uma empresa brasileira de tecnologia que é líder global no que faz.
O Gympass não existia na época.
Gympass existia nessa época, Vetex não existia nessa época. Tinha várias empresas que não existiam nessa época. E eu voltei tão puto, cara, pra tela. Eu falei assim, ah, seu gringo, filho da mãe, você vai ver se a gente não sabe fazer software direito também. E, cara, às vezes, é isso, né? Essas experiências te marcam e te motivam. Então, eu já voltei com aquela cabeça. Aí já tinha sido atropelado com a minha primeira empresa mesmo. Eu falei assim, não, dessa vez, I'm gonna go big. É, e foi assim que a gente começou Global desde dia 1. E tem muita sorte também no começo. Assim, lugar certo, na hora certa. A gente criou as oportunidades que a gente... A oportunidade veio, mas a gente estava pronto para surfar aquela onda. Perfeito. Quando veio também. Então, isso ajudou bastante.
Quando
a gente...
vocês começaram? Que ano que foi?
Foi 2000 e... A gente começou mesmo, assim, lançou em março de 2015.
Mas começaram a empresa, que é 2014, começo?
É, metade de 2014.
Legal. E, cara, quais foram os maiores desafios e dificuldades para você tornar a Pipefy global? Porque vocês estavam aqui, lá de Curitiba. Curitiba era ou não?
Era de Curitiba.
Como é que foi de lá? Qual foram assim, os maiores desafios para ir para o mundo inteiro?
Cara, acho que primeiro, é muito difícil acreditar num sonho, né? Porque é igual fazer dieta, o resultado ele não existe ainda. E você tem que todo dia...
Comer menos.
É, você vai fazer a landing page, você tem que fazer a landing page em inglês. Ninguém vai ler aquela merda. Você fala, porra, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí você vai fazer a documentação, vai fazer o software, vai fazer em inglês, com uma matriz de tradução que dá 2, 3 vezes mais trabalho. Você fala, puta, mas nem tem ninguém aqui ainda usando. Será que faz sentido?
E na época não existia o OpenAI, ChatGPT pra te ajudar nisso.
Não tinha nada, cara. É, tinha Fiverr. Nossa. A gente fazia as coisas e abria no Fiverr, pegava um redator para ajudar a revisar o texto e corrigir os erros que a gente fazia. Então, a primeira coisa é o nível de energia que a gente precisava colocar up front até o negócio faiscar, sabe? Tipo, a gente ficava ali vários meses com o desfibrilador tentando fazer as coisas clicarem. É, acho que isso foi uma fase muito difícil, porque a única coisa que você tem é você acreditar naquela visão.
Só o sonho.
Só o sonho. É, e depois, em cada etapa da jornada, assim, muito o descrédito que a gente tinha um pouco em relação à ambição. Assim. Então, por exemplo, a gente passou na 500 Startups lá. Aí, cara, na primeira semana, as startups que estavam sendo aceleradas pela 500 faziam um pitch e mostravam para a comunidade o que estavam fazendo. A gente foi tão mal, cara, na sessão de pitch, porque a gente sabia falar inglês direito, que o Dave McClure tirou a gente do palco. A gente tem isso,
David,
cara.
McClure é o fundador.
É o fundador,
né?
Da 500 Startups.
Ele tirou você do palco.
Tirou. Não era eu, porque eu tava resolvendo os burocratas da empresa aqui. Tinha sido um co-founder nosso que tava lá na hora. Ele falou assim, não. Aí o David falou assim, não. Fala em português, pelo menos. Aí o cara ficou nervoso, nem em português conseguia falar, cara. O David tirou do palco. Então, assim, todo mundo meio que olhava a gente, e aí...
Patinho feio mesmo.
Ex-Harvard, ex-Google, ex-Facebook, ex-Stanford, toda aquela galera. Eles falam assim, nossa, o que esses brasileiros estão fazendo aqui? E, por um lado, apesar disso ter sido um puta trauma, cara, foi um motivador pra gente. E a gente no time, a gente tem orgulho desgraçado.
Underdog total, né?
É, a gente falava assim, a gente pode ser bem chucro, mas o nosso trabalho vai ser o nosso cartão de visita. E, velho, a gente trabalhava de domingo a domingo, cara. A gente trabalhava de domingo a domingo. 12 horas por dia, às vezes mais. E, pô, em 4 meses a gente já saiu como a startup que mais cresceu no BET. Do BET inteiro, antes do Demo Day, só tinha 2 empresas que tinham levantado capital. A gente tinha sido uma dessas, com o grana do fundador do Zendesk, puta.
Tirado.
Então, assim, às vezes, que é o que eu também falo para os empreendedores... Essas experiências extremamente negativas podem ser uma puta fonte de motivação para você falar assim, cara, eu vou virar o jogo. E eu vou provar que dá para fazer um negócio completamente diferente aqui. Eu acho que foi um pouco isso, assim, sabe? E aí o negócio tá crescendo, né? Hoje a gente tem dor como qualquer empresa que tá crescendo bem.
E hoje vocês têm time no mundo inteiro?
A gente tem. É, a gente tem hoje um pouco mais de 500 colaboradores. Tem clientes aí em 140 países.
E esses 500 colaboradores estão todos no Brasil? Estão no Brasil, fora do Brasil?
Não,
como
não
é que
distribuído.
É?
A gente é, assim, desde lideranças, boa parte dos leads reportam para mim. Nosso CTO fica em Seattle, nosso CMO é da Bay Area.
E como tá que funciona esse desafio de ser remoto em primeiro lugar? Porque imagino que todo mundo faz home office e cada um num horário, né, numa zona de horário diferente do planeta. Então, se você está aqui, o cara que está em Seattle está, sei lá, 4, 5 horas para trás, a pessoa que está na França está 4, 5 para frente, e às vezes estão no mesmo time. Como que é esse desafio de tocar, engajar, liderar? Ou você tem hubs locais que concentram um time? Porque imagino que você tem um escritório aqui no Brasil que tem um time que vai lá. Ou não, como é que é essa história?
A gente é bem remoto. E até a nossa sede é muito assim, um coworking pro time quando eles querem fazer alguma working session, alguma coisa assim. Então, a gente não tem nem regime híbrido, vamos falar assim. Eu agora vou falar um tema que eu sei que vocês adoram falar sobre. É mais produtivo do que presencial? Não é, cara. Tem que parar de buchitar, não é. O fato é que a gente cresceu 2/3 durante a pandemia, já era mais ou menos remoto, contratou remoto pra caramba, gente do mundo inteiro, a gente precisa de especialistas, pessoas que, pô, top 1%, que às vezes é um cara que mora no Texas, que tem um know-how específico que a gente precisa contratar. Contratou remoto, não tem. Eu vou convencer o cara, agora vamos voltar pro escritório,
se muda lá pra
Curitiba.
Seattle,
é. Já era. Então, o que todo mundo tem que entender é, sim, um lugar que você mais tem serendipity, que você mais vai se desenvolver, e um time, se eu tivesse começando uma startup hoje, eu faria presencial. E presencial é a referência, é o benchmark, é 100% de produtividade. O que a gente conseguiu ao longo do tempo foi, através de boas práticas de colaboração remota, comunicação, documentação, como a gente mede o sucesso das pessoas, avalia a performance, a gente conseguiu chegar o mais próximo possível da produtividade que você tem trabalhando dentro do escritório. Mas é um gap que nunca vai ser 100%, ou me desculpe aí o pessoal que vende isso, não vai ser mais do que 100%. Talvez tenha alguns ganhos, que é, você consegue contratar pessoas muito especialistas, que você, às vezes, no presencial, você não conseguiria se convencer a pessoa a se mudar por causa de família, de tudo, tem um benefício. Outro, se você realmente é preocupado com diversidade, você tem uma facilidade de contratar melhor e ter um time mais diverso, se você tem essa flexibilidade da localização. Mas falar que esses times vão produzir mais do que um time exatamente igual que tá lá dentro do escritório, cara, aprendendo e trocando insight por osmose, I don't get it. Tipo, isso não é assim que funciona. Então, você tem que balancear. Pro tipo de talento que a gente precisa e como a gente cresceu, a gente ficou muito bom em chegar o mais próximo possível de uma produtividade que tem no escritório. Mas toda vez que a gente se encontra é animal.
E vocês têm algum escritório hoje ou não tem escritório? Você tem um coworking?
A gente tem um escritório nosso, né? A gente tinha lá um prédio que tinha 4 andares nós, que tinha ambiente para todo mundo, tinha um escritório também em São Francisco.
Mas hoje não tem mais.
Hoje a gente só manteve o de Curitiba.
Os 4 andares, um andar só?
Não, a gente reduziu pela metade.
E tem gente que vai todo dia trabalhar de lá ou não?
Tem, porque tem algumas funções específicas que ainda, né, o nosso time de facilities, que manda a máquina para os nossos colaboradores remotos. Infelizmente, alguém tem que receber essa máquina, configurar, montar e enviar e resolver o BO. Além disso, a gente tem pessoas que, por causa de perfil familiar, preferem ir para o escritório.
Perfeito.
Quem tem filho pequeno, às vezes eles preferem estar no escritório. Quem, às vezes, não tem uma infraestrutura em casa. Que é um negócio, ponto que ninguém fala. Diversidade para o ambiente de trabalho. Uma coisa é você ser um dev, um data scientist, que você ganha
bem,
você deve ter um cômodo na tua casa e o teu setup de casa é 10 vezes melhor do que a empresa vai te oferecer.
Setup de computadores, cadeira, tudo que você
quiser. Tudo, né? Aquela cadeira gamer, tal, gigante e tal. Outra coisa é você falar com um analista de suporte ou às vezes um pré-vendas, que é um menino de 18, 20 anos de idade, de baixa renda, que tem 2, 3 irmãos, e divide esse espaço de trabalho com todas as pessoas.
Não tem nem internet.
Que não tem nem internet boa em casa. Então, tem vários pontos que você tem que levar em consideração, e aí eles precisam do ponto de apoio. Onde a gente tem o escritório, óbvio, essas pessoas vão para o escritório se quiserem, mas a gente também oferece auxílio, não só para fazer o setup dessa pessoa em casa. Então, a gente tem literalmente voucher para o cara comprar a máquina, comprar a mesa, configurar a internet, etc. Ou se ele quiser, ele ir num coworking na cidade dele, a gente usa um serviço que permite que o nosso colaborador tenha essa flexibilidade também.
Legal, cara. Muito legal. Bom, é interessante, né, esse debate do home office versus presencial, um debate que não existia antes, né? Agora ainda está muito em voga, né? E você vê grandes empresas como Google, Facebook, todo mundo trazendo, a Amazon, né? Trazendo a galera de volta para o escritório, né? Só que talvez uma coisa que a maioria das empresas tradicionais nunca fizeram foram ser mais flexíveis, né? Quando a gente vem para o mercado de tech, da maioria das startups, das empresas um pouco mais jovens, elas já nasceram muito mais flexíveis quando você fala nesse tema de trabalhar do escritório. O que isso quer dizer é que, putz, você é flexível. Ah, hoje de manhã eu preciso resolver um problema de casa, preciso ir num médico. Cara, trabalha da sua casa de manhã, vem aqui à tarde. Se não quiser vir hoje, não vem. Resolve as coisas de onde você está, resolve sua vida e depois vem, né, aqui para o escritório amanhã de boa. Então, as empresas de tech sempre tiveram essa flexibilidade, que muito o líder trabalhando com o time sabe dizer, pô, esse cara está entregando, está trabalhando bem, é sério, se ele tem algum contratempo, se ele precisa resolver alguma coisa durante o horário do trabalho, vai, não vou ter nenhum problema que isso não vai impactar. Né? Mas o que acabou acontecendo é que, né, com Covid, com ficar em casa, com a galera começando a trabalhar de home office, é que houve uma deturpação do que é o home office, né? E principalmente empresas que não tinham a maturidade suficiente para conseguir, de fato, colocar as melhores práticas, melhores ferramentas de comunicação, melhores maneiras de interação, e o time acabou pedindo e tendo essas exigências por N motivos, né? Mudaram de cidade, então eles moravam em São Paulo, ah, vamos mudar para a praia, vamos mudar para o Cumbuco. Por quê? Porque deu trabalho durante o dia, na hora do almoço eu faço kite, volto à tarde, tomo um banho e à tarde continuo trabalhando. Pô, maravilhoso, né? Quem não tem família, é solteiro e morar no Cumbuco e trabalhar de lá é maravilhoso. Só que, pô, legal, a Disneyland um dia acaba, né? E na hora que você tenta trazer a galera de volta, a galera chia. Por quê? Porque aquela vida é a vida perfeita, né? Assim, não vai existir, talvez, várias empresas lá em Cumbuco de... para fazer aquilo que você, né, quer, ou aquele dinheiro que você quer receber trabalhando de Cumbuco. E daí as os colaboradores começam a chiar, a brigar, a pedir direitos no sentido de, pô, quero continuar no home office e tal. Muitas vezes o empresário, dono de empresa que não tem um pulso firme, né, acaba deixando, e isso acaba virando algo que, ao longo prazo, né, acaba bagunçando muito a empresa, porque essas pessoas vão render menos, não vão conversar, não vão querer ser sérias e disciplinadas no trabalho. É igual eu em casa com os meus filhos, né? Eu em casa com os meus filhos, se eu deixar eles decidindo o que eles vão comer no almoço e na janta, sempre vai dar sorvete ou açaí. Só que, pô, não é a melhor coisa para a alimentação deles. Então, eu falo, não, você vai comer isso tal dia. Durante a semana você vai comer comida de verdade, né? Então, na sua casa você faz isso com a sua família. Na sua empresa, se a empresa é tua, você também deveria fazer as regras que funcionam para a tua empresa. Logicamente, como você bem disse, você cresceu quase 3 vezes durante, né, o período de pandemia. E o que você disse para o teu negócio, que é tech first, você conseguiu recrutar pessoas no mundo inteiro, que talvez você não conseguiria no Brasil. E pelo fato do seu negócio ter essa idiosincrasia, ter essa particularidade, para você foi benéfico. Mas eu gostei muito quando você disse aqui claramente que se é o mesmo time, com as mesmas especificidades, trabalhando junto, vão entregar muito mais de longe.
De longe.
De longe.
De longe. E tem algumas coisas assim que o pessoal é politicamente correto, etc. Mas eu acho que também é importante colocar a par. Primeira coisa é ter self-awareness. Também, quando você tem...
Autoconhecimento.
Autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Uma coisa é você colocar para trabalhar remoto ou dar flexibilidade para um vice-presidente que tem uma trajetória inteira de sucesso e que vem batendo meta e entregando o número há 4 anos dentro da empresa. Outra é você dar o mesmo nível de liberdade no regime remoto para um jovem que está no primeiro emprego.
É uma sacanagem, inclusive, com esse jovem que está no primeiro emprego deixar de home office.
É uma sacanagem. Tipo, não sabe fazer a gestão do tempo. Ele vai aprender muito menos, porque ele não consegue aprender com osmose do chefe ou dos pares. Tem vários fatores.
A vida é assim, né? Você aprende imitando. É assim que meus filhos aprenderam a falar, aprenderam, né? Todo mundo aprende imitando. E quando você vê as coisas acontecendo... Total. Você tem um modelo para você seguir, aqueles modelos que você gosta e os modelos que você não gosta. Você fala, isso daqui eu gostei, vou copiar o que essa pessoa está fazendo. Isso aqui eu gostei menos, vou evitar fazer isso. Agora, você não vai abrir uma câmera para falar, vamos trabalhar um olhando para o outro aqui na câmera? Não vai existir isso no home office.
É, mas aí que entra da empresa aprender e se preparar para trabalhar. Porque aí no caso do Pipefy, a gente tem os nossos pré-vendas, que são jovens, que são primeiro emprego. Só que aí a gente não larga esse pessoal ali. A gente tem um controle... Puta, como é que tá tendo a produtividade? Quanto tempo você ficou ali? Você limpou teu backlog de atividades hoje? Outra, a gente gasta $100 por colaborador para em vendas ter uma ferramenta chamada Gong, que você consegue ouvir os calls, consegue transcrever. O trainer fica remotamente ouvindo, vendo como esse cara tá performando. Aí ele entra num call, dá feedback. Então, assim... Vai deixar o cara para trabalhar no remoto? Não é só largar para trabalhar no remoto. Você tem que ter outras formas de você...
De controlar de você, e ajudar.
De ajudar para conseguir essa pessoa chegar o mais próximo possível do presencial. Outro ponto que eu acho que é importante trazer também. Quer ficar em Cumbuco fazendo kite? Beleza, combinado não sai caro. Só que não ache unfair... Se o seu par, que está ali na sede, que é o primeiro a chegar, o último a sair do escritório, que está lá aprendendo por osmose, destravando os desafios que ele tem, criando um relacionamento com os pares para ser mais fácil de trabalhar, para criar vários alinhamentos de coisas que ele precisa para ter atividades desbloqueadas dele, crescer mais rápido que você na carreira.
Perfeito.
E por último, vai trabalhar no remoto... Tem que ter também um pouco de esperteza, não é só regulamento debaixo do braço. Porque a galera do remoto é sempre assim, tem que ser por resultado, não interessa quanto tempo eu tô online, etc. Cara, bucha, a gente trabalha com remoto, a gente vê claramente. Assim, tem algumas coisas, o cara não é responsivo. Ou pior, o cara vem fazer call com a gente, cara, cada dia tá num background diferente. Com puta de barulho de café atrás, sabe? Uma coisa é você ser remoto, tá lá no teu cumbuco com duas conexões à internet, com um bom setup.
Sentado, trabalhando, focado.
Com um bom direcionamento do tempo. A outra coisa, o cara inventar assim, agora eu vou ser remoto, vou ser mochileiro e vou trabalhar de hostel e vou conhecer a Europa inteira nos próximos 3 meses. Cara, seja maduro. E entenda que isso tem consequências para tua trajetória profissional também. Acho que é esse ponto. Combinado não sei, cara. Se você for self-aware e tiver tudo bem, por consequência disso, tudo bem.
Irado.
Acho que esse é o ponto.
Cara, por que você acha que muitos empreendedores brasileiros têm medo de criar empresas para se tornarem globais, né? Você deu um pouco dos motivos da gente ter um mercado grande, a gente ter, de alguma maneira, uma defensibilidade da língua, o que faz com que muitos empreendedores de fora não venham. E a gente não é um mercado muito grande, mas é grande também o suficiente para a gente. Você deu alguns motivos mais macro. Por que você acha que o brasileiro tem medo de... Pô, vou fazer um negócio para dominar o mundo. Agora menos, né? A gente vê cada vez mais cases. Eu acho que o exemplo ajuda muito para mostrar que é possível, né? Que nem a gente falou de Impact, Vetex, Wildlife. Putz, vocês... Vários cases muito grandes e legais. Mas o que você acha ainda que faz o cara não querer pensar global?
Primeiro é cultural que a gente tem, né? Tal coisa é boa, puta, é gringo. É um mindset cultural nosso, assim, de assumir que você não consegue fazer uma coisa tão boa quanto. Boa parte dos profissionais que pularam dentro desse sonho maluco que a gente tinha lá no começo eram profissionais dessas empresas. Eram brasileiros que trabalhavam na Amazon. Eram brasileiros que trabalharam no Zendesk. Perfeito. Eram profissionais que estavam ali convivendo no dia a dia e eles perceberam que não é porque o cara é americano e está na Bay Area, ele não é um humano que você. É. By the way, a gente trabalha muito mais. Então, essas pessoas falaram assim, cara, eu acho que sim, dá para a gente fazer e sim a gente ter chance de ter um home run. Então, a primeira coisa é mesmo o modelo mental, de pensar, falando, não, Eu lembro, cara, eu tava falando com um investidor na época que eu tava tentando levantar capital pro Pipefy, ele falou assim: ah, mas quem que tá fazendo isso lá fora? Aí eu falei: eu que tô fazendo lá fora, pô. Aí o cara: ah, não, 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 obrigado. Eu falei: ah, velho, que isso? Então, né? Então, a primeira coisa é... Aí,
maravilhoso,
né,
cara.
É autoprofecia.
É isso daí.
Você é o que você reverbera, é o que você pensa, para começar. Segundo ponto, que eu acho que ainda é um desafio, é a dificuldade de achar gente fluente. E, Nardon, você não tem ideia, às vezes, até para cargos sênior, às vezes, a gente vê pessoas brilhantes que têm toda a capacidade, mas quando você vai ver a questão da fluência...
Em inglês, você fala.
É. O cara não vai além do bom dia, boa tarde. E sabe o que acontece, o problema da fluência? Para quem está atendendo cliente fora, ou tentando principalmente vender, que você tem que convencer ou impressionar a nível global. Quando você está falando no teu idioma nativo, imagina que é um circo.
Uhum.
Quando você está falando em outra língua, pelo fato do teu tamanho de vocabulário e velocidade para acessar esse vocabulário, é um vocabulário menor e mais lento, o teu conhecimento é um círculo dentro do teu conhecimento no idioma Perfeito. Nativo. Então, se você não fala bem essa segunda língua, você parece menos inteligente do que você é.
Perfeito.
E isso é devastador. E ainda é um super clichê básico, eu falo para todo mundo: carai, que é a melhor dica para carreira? Eu falo: ó, vai fazer terapia e vai aprender a falar inglês. Que é o básico do básico, que todo mundo acha que é bem resolvido e tem oportunidade enorme de se desenvolver ali.
Boa.
Acho que fluência ainda é um gargalo grande. A dificuldade de contratar, naturalmente, fica difícil de conseguir cliente e crescer, né?
Boa. Galera, olha só, quem tá aí pelo celular, ouvindo pelo Spotify, vai lá na caixinha de perguntas e responde pra gente. Quero saber aí de vocês o seguinte: você tem pretensão ou desejo de internacionalizar e tornar sua empresa global? Responde lá pra gente, se você tiver aí no Spotify, pelo celular, nossa pesquisa aí que a gente quer saber, beleza? E a gente indo aqui pro final, né, já estamos quase uma hora batendo papo, gostaria de ficar aqui mais 2, 3, 4 horas falando, tem muito assunto legal, mas a gente vai marcar para quando a gente voltar do PM para falar de novo. Toma. Vamos aqui pro bate-bola do gestor. Opa. Como que funciona isso? Vou te fazer uma pergunta, você tenta responder ela o mais breve possível, mas também, se não conseguir, pode desenrolar, tá? Vamos lá. O que constrói um bom gestor?
Saber resolver e entender problema.
Boa. Se você pudesse dar um conselho para o Alessio, que estava abrindo seu primeiro negócio, qual conselho você daria para ele?
Cara, vai ser o maior clichê de todos. Gente. Gente, 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 gente. Gente faz toda a diferença. De um nível exponencial de, dependendo quem você coloca numa empreitada com você, você pode mudar completamente a trajetória daquele time, do negócio, da tua vida, se você trazer as pessoas certas.
Boa. Complete a frase: ser uma empresa digital e técnico... Ah, caramba! Trava-línguas aqui do time, hein? Ser uma empresa digital e tecnológica é...
usar tecnologia para resolver problema do mundo real.
Boa. Como você imagina a Pipefy daqui a 10 anos?
Cara, se eu te falar, vão me chamar de maluco. Eu acho que não tenho por que hoje a gente não ser uma empresa de 10, 20 mil colaboradores. E o pessoal fala assim: ah, o Pipefy é um sucesso. Eu falo assim: nem começou a crescer ainda. Agora que está começando a engrenar a nossa primeira marcha e crescer de verdade. É o mercado onde a gente atua. É a dor que a gente resolve dos nossos clientes. E provas mesmo que a gente atende, né? A gente atende governo com coisa de defesa, atende todos os bancos, quase, atende todas as startups, quase. Então, enfim, é um mercado infinito. E eu vejo que dá para crescer muito ainda.
Boa. Qual livro sobre gestão e liderança te marcou?
Sim. Depende muito da fase do negócio e para quê. Agora você fala assim: ah, eu sou um manager, eu preciso, né, tocar a minha operação ali. Eu acho que, cara, o Measuring What Matters, do John Doerr, para qualquer manager aprender a usar mesmo, planejar com teu time, montar uma estrutura de OKR. É, e se você trabalha com software B2B, tem um livro chamado Crossing the Chasm, que te ensina muito como pensar produto e desenvolver produtos.
Irado, irado. E qual livro, independente do tema que você indica aí, que você gosta, um livro que você leu aí, ou dois, você tenha lido na sua vida que te marcou e que...
É, tipo o que eu mais dei de presente.
Pode ser esse.
É, tem alguns, assim. Pra mim tem um trio que eu acho que toda pessoa deveria ler. É, o primeiro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl.
Porrada. Esse livro é porrada.
É.
Esse eu li em 2007. Bom pra caralho.
E eu releio ainda até hoje, quando eu penso que minha vida tá cheia de problema. Que, porque, né, resumindo, pessoal, ele percebeu que quem sobreviveu dentro do campo de concentração não eram as pessoas que tinham o melhor estado de saúde, a melhor força física, ou os mais jovens. Quem sobreviveu em todos aqueles desafios dentro do campo de concentração eram pessoas que tinham um motivo muito claro do porquê que eles tinham que sair do campo.
Até arrepia, cara. O livro é bom pra caralho.
É, e dali, dessa observação dele, sendo uma das pessoas que foi pro campo de concentração, saiu toda a linha dele de psicoterapia. Enfim, é um livro assim...
Logoterapia.
É, logoterapia.
Man's Search for a Meaning.
Man's Search for a Meaning. Em Busca de Sentido.
Viktor Frankl.
Viktor Frankl. O segundo livro é Awareness... É, o autor que não lembro certinho...
Depois o time procura e coloca lá pra gente a legenda.
A gente coloca na legenda ali, eu passo...
Awareness, e ele fala sobre o quê?
Ele fala sobre o quanto é importante você entender as suas emoções e o que você pensa para lidar com os seus desafios do dia a dia e os desafios do mundo. Quando você tá aqui, eu tô falando com o Mardon... Tem um monte de coisa que passa na minha cabeça. Será que quem tá ouvindo vai gostar desse podcast? Será que você tá gostando do que eu tô falando com você? Quando eu tô pensando se o meu chefe gosta do que eu tô fazendo, ou se o meu investidor gosta do que eu tô fazendo, na minha cabeça começa a abrir um monte de hipóteses e leques.
Uhum.
Há 10 mil anos, esse modelo mental fez o que fez a gente sobreviver. Porque você ouvia um barulho na floresta, você achava que era uma cobra, não um galho que você pisou sem querer. E ele mostra o quanto isso é danoso pra gente hoje.
Perfeito.
Quanta energia a gente gasta pensando merda, em vez de canalizar a nossa energia, o nosso tempo em coisas que realmente vão fazer a diferença e vão fazer a gente mover.
Irado. Parece ser muito bom.
E o último livro que eu recomendo é o Alma Indomável, que é muito, muito bom também, que é Michael Singer. É muito nessa linha também, que ele mostra assim de, cara... Qual que é o teu papel aqui? O que que te irrita? O que que não irrita? O que que te motiva? Qual que é o teu relacionamento com as pessoas? Como melhorar isso? Assim, essa tríade, pra mim, eu recomendo pra todo mundo.
Irado, já vou colocar no meu Audible aqui pra ler quando a gente voltar do OPM. Porque até lá tem um monte de case pra ler que eu nem comecei.
Meu Deus do céu. Você já imprimiu tudo de uma vez só?
Não imprimi nada, cara. Vou ler tudo no computador, marcar no PDF.
O ano passado, a critério e curiosidade, minha assistente imprimiu pra ficar mais fácil de ler. Cara, dá uma pilha desse tamanho assim, ó.
Você tá louco, cara.
A gente não percebe, cara, tudo que a gente vê lá.
Falando nisso, né, a gente vai agora em abril, né, fim de março, que começo de abril... Lá pro OPM, né, que é um programa de Harvard que chama Owners and President Management. É um programa que a gente começou 2 anos atrás, são 3 semanas por ano, né? A gente teve, por acaso, a felicidade. Eu acho que a gente conversou até, vamos nesse, vamos, não vamos? Vamos junto, a gente se conhecia, mas só de falar oi, tchau, e a gente acabou se tornando bons amigos aí, confidentes, né? Trocamos muita ideia de muita coisa interessante, foi super importante, né? Primeiro módulo, segundo módulo de 3 semanas e agora esse último módulo. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa desse próximo módulo, né? E eu vou falar as minhas também, falar um pouquinho. Assim, para mim, cara, o primeiro módulo foi um momento que eu vinha de muito tempo trabalhando muito direto em vários projetos diferentes, né? Então... Canui, da Fit, Rap, outras coisas em paralelo que eu fiz. A gente tinha montado o G4. G4 estava começando também, um fundo de investimento lá norte. Indo também começando, indo bem. E o que acabou acontecendo foi que, no meio do caminho, eu fiz alguns exits, né? Eu vendi essas empresas e o meu patrimônio aumentou bastante, até muito mais do que eu imaginava que eu teria para a idade que eu estava. Isso mudou um pouco a minha cabeça, porque eu também estava com filhos pequenos, e eu estava nessa história de, putz, e aí, qual o próximo passo que eu deveria dar que faz mais sentido para a minha vida, né? Quase precisava reler, não reler, mas foi um momento muito parecido com 2007, lá que eu li o Man's Search for a Meaning, né? Foi um momento para mim, aquele primeiro módulo, que eu estava com muito isso na cabeça. O que é o próximo passo? Para mim, aquelas 3 semanas ali que eu fiquei lá em Harvard foi muito importante, porque é um momento que você se desliga do mundo, né? De todo o barulho que tem em volta de você, de esposa, de filho, do trabalho, dos problemas do trabalho. Que você se distancia da maioria do mundo, que você volta a ser estudante, que você entra na aula, lê muito caso, aprende as coisas, reflete no que você está fazendo bem, no que você está fazendo bem. Às vezes é uma aula, uma coisa numa aula, que vira uma chave na tua cabeça e fala, é isso, né? Então essa é uma parte...
Eu tive uma aula que pagou o curso inteiro, cara.
Essa foi a parte educacional que para mim foi super legal e tá longe também para pensar. Uma segunda coisa que para mim foi super legal foi o networking, né? Então, muita gente do mundo inteiro, empreendedores que tinham começado os negócios deles e os negócios deles hoje valiam bilhões, né? Pessoas que tiveram vindo do nada e fizeram negócios gigantes. Empreendedores de tecnologia, empreendedores de negócio tradicional, segunda geração, terceira geração de negócios, negócios gigantes, né? No mundo inteiro. Para mim, a possibilidade, pessoas muito mais velhas, algumas pessoas mais novas, para mim, a possibilidade de ter essa galera ali em volta e conversar sobre esses meus questionamentos que eu estava passando foi muito importante para pegar, né? Olha, você tem o cara que já tem neto e é bilionário. Cara, o que você se arrepende de não ter feito quando você teve teus filhos? O que você faria diferente? O que você se sente orgulhoso de ter feito quanto família? Qual cuidado que você acha que você teria tomado diferente, etc. Então, para mim, foi o primeiro módulo foi muito sobre realinhar e me reorientar naquilo que eu queria. O segundo módulo, para mim, foi o momento, né, que eu tipicamente planto muita semente. Não quer dizer que plantar muita semente. Putz, vou colocar um dinheiro aqui, começar um negócio ali e tal, e putz, essas sementes começam a crescer. E daí você tem algumas que são mais promissoras e outras que são um pouco menos promissoras. E eu acredito muito em foco. Foco. Se você tiver foco, você vai fazer um negócio mudar de patamar. O segundo, para mim, foi muito sobre foco de cara, eu tô fazendo muita coisa em paralelo, deixa eu sair de tudo que eu puder e focar naquilo que eu acho que vai ser o meu próximo grande ciclo, que é o G4. Então, acabei reorganizando toda a minha vida, saí de um monte de conselho. Cara, mudei toda a minha vida para focar no G4 e também sobrar tempo para a família e para a saúde. E esse terceiro agora, eu tenho uma expectativa meio de fechamento, né? Não sei, mas... Qual que é a tua expectativa para esse terceiro módulo? E conta aí para mim um pouco da trajetória dos teus primeiros dois, um pouco dos insights que você teve.
Pô, cara, animal essa pergunta, porque... Eu entendo, inclusive, você ter enxergado como Harvard foi para você. Para mim foi muito diferente, cara. Foi muito diferente.
Conta aí, essa daí eu tô curioso.
A primeira coisa, que pra mim foi transformador, foi muito legal ver lá, né, pelo perfil de pessoas que você falou, mas pessoalmente virou uma chavinha na minha cabeça, é que assim, eu sempre me considerei uma pessoa com muita sorte. Muita. Eu me considero uma pessoa que conheci tecnologia, tive o lugar certo na hora certa, consegui trazer as pessoas e os investidores certos, serendipity, pum, virou. O Pipefy virou o que virou. Mas eu me comparava muito. E eu me projetava olhando, pensando assim, eu preciso aprender a ser um CEO profissional e eu preciso merecer ser o CEO do Pipefy. Porque esse negócio está crescendo aqui, eu vou começar a ser o gargalo disso daqui. Eu preciso me desenvolver, eu preciso catch up. E eu olhava aqueles CEOs profissionais, o cara é impecável, né, cara? O cara... não usa o soneca do despertador. O cara tem uma agenda perfeita, o cara faz o ano perfeito, o cara faz o planejamento estratégico, o cara vai no kickoff e motiva todo mundo. Você pega aquela mandala de skills, você acha que é um super-homem. E tinha alguns CEOs que eu admirava muito, eu pensava assim, nossa, eu quero ser que nem aquele cara. E quando eu vi, eu falava assim, eu preciso fazer a transição de empreendedor para ser um CEO profissional de uma empresa que vai abrir capital e tal, do tamanho e do potencial que tem para ser. Eu tinha essa visão endeusada. E outra coisa que colocava muita pressão nisso e me fazia sentir uma síndrome do impostor enorme, você deve estar passando isso aqui no GoFork. Na medida que a gente cresce, a gente traz gente e executivo profissional do mercado.
Uhum.
Gente com muito mais experiência e, às vezes, uma formação bem mais sólida que a nossa.
Uhum.
Pra ser diretor, né? Portanto, então, às vezes, cara, eu vi uns dois diretores pesados pra caramba, porra, com formação em Harvard e tal, fechando o pau, eu ali no meio tentando conciliar, os caras só faltavam me chutar pra fora da sala. Então, eu tinha um pouco isso, assim, de me sentir, putz, eu tô despreparado pro tamanho do abacaxi que eu preciso descascar. E quando eu imaginei, né, eu falei assim, nossa, vou lá no OPM, que é um grupo muito seleto, eu achava que eu ia encontrar um monte de super-herói. E sim, eu encontrei os super-heróis, mas o que eu vi que é incomum é todo mundo tem um dois super-poderes que são...
Perfeito.
Eles são provavelmente os melhores do mundo naquilo.
Perfeito.
Mas nas outras skills, o cara é um desastre. E você sabe muito bem na aula, né, cara? Pô, o cara lá, dono de uma empresa de recrutamento e seleção, 150 escritórios pelo mundo, o cara, porra... te enchendo o saco para roubar o teu exercício do Excel que você está fazendo lá em finanças. O banqueiro que manja tudo de finanças, entre nós tem uns caras que não tem nada de people skills.
Nada,
você nem gosta de ter um cara no grupo. Só que o cara em finanças é o
monstro.
É um monstro. E não é toque que é dono de um banco que vale, né?
Bilhão.
E vários lá, né?
É.
By the way. Então, eu acho que o que me destravou foi assim, cara... ninguém é super-herói. Todo mundo é muito, muito bom em alguma coisa e eles dobraram a aposta no que eles são bons.
Muito bom.
E eles trazem para o redor pessoas complementares nas áreas onde eles não são bons. O segundo ponto foi totalmente pessoal, que daí não tem a ver com o trabalho, que é... todo mundo tem um higher self, né? Tipo, você do presente, você provavelmente pensa que gostaria de ser um Nardon um pouco melhor do que você é hoje.
Perfeito.
É, seja de experiências como você é com a tua família, como você cuida da tua saúde, como você se relaciona com seus hobbies e tudo que você faz. E o que eu percebi lá, um padrão, né, eu tive chance de me conectar com gente que você vê que eles estão muito próximos dessa pessoa ideal do que eles gostariam de ser. E eu acho que a melhor forma de você traduzir isso é... eu lembro que eu estava falando com um Shir, um indiano, ele falou assim... quanto que você quer viver e tal? Deu, pô, passado 100 anos, imagina, vai ser legal. Dele, cara, você pode viver 200 anos. Você pode viver 300 anos. Sabe o Shiro, o indianinho lá?
Sim.
Dono de uma empresa química de bilhões de dólares, né? Aquele jeitinho dele. Ele falou assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que preencher a tua vida com uns eventos especiais e awesome que você viria em 200, 300 anos agora.
Porrada.
No momento presente. Crie uma vida de 200, 300 anos. É só você preencher esse time frame que você tem aqui, que você não sabe quanto que é, com coisas especiais, em vez de viver a vida no piloto automático. E ele vivia isso de um jeito, cara. E eu tenho dois exemplos desse tipo de awesomeness, assim. A gente tava numa churrascaria lá, tinha um piano, o cara tava tocando Frank Sinatra. Ele, adoro cantar Frank Sinatra. Aí o colega do grupo falou assim, cara, vai lá cantar então. Dele, eu vou. E ele pegou, foi, pá, subiu no restaurante em Boston, começou a cantar funk no indiano, cara, com um sotaque.
Sotaquezão, que engraçado, assim, que irado.
A galera vive a vida.
E
tem um fomo de viver e de preencher com coisas especiais.
Irado.
Seja pra desfrutar, mas seja pra ajudar o outro.
Sim.
Eu lembro que eu peguei Covid, fiquei mal pra caramba ali no, né, você tinha que ficar confinado, um saco dentro do escritório. Cara, tinha um colega de living group, que o cara trazia café pra mim, no café da manhã e logo depois do almoço. E você sabe o corre que era de ir até o refeitório e trazer o café. O cara também, bilionário.
Foda.
Então, quando você começa a viver, ver gente que se preocupa com esse nível de elo ou de viver a vida, desfrutar do seu tempo dessa forma, não é só essas pessoas que criaram negócios extraordinários. Elas pensam em ter um fomo de pensar assim, com o que eu vou preencher minha vida? E que experiências que eu vou ter?
Porra.
isso mudou muito minha forma de pensar, que até como eu me relacionava com o trabalho, com a minha família, com tudo.
Muito bom. Muito bom, cara. Poderia ficar aqui até amanhã trocando essa ideia. Mas agora vamos até pensar, né? Depois que a gente voltar do OPM, dar um, dois mesinhos, a gente sentar aqui de novo para
fazer um resumo. Fazer um resumo
de aprendizado, trazer mais os brasileiros.